Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos, prosseguir com a nossa reunião, passar ao ponto número 5 da nossa agenda, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição urgente do Secretário de Estado da Cultura sobre o processo de classificação das obras de João Miró e sobre o processo de autorização da saída do país e a audição do Conselho de Administração da Parva Loren sobre a decisão de venda das obras e toda a tramitação necessária à expedição e explicitação do contrato celebrado com a leiloeira Christie's para a venda das mesmas. Partido Socialista tem a palavra para apresentar-se. Deputada Inês Medeiros, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, penso que todos nós, o país inteiro, tem acompanhado esta questão e tem-se interrogado sobre o que tem vindo a lume e o que temos tido conhecimento sobre aquilo que já foi denominada atrapalhada da questão da coleção Miró. Na base do nosso requerimento está basicamente a sentença do Tribunal Administrativo que descreve de forma muito clara algumas dessas atrapalhadas. Há duas questões fundamentais, haveria até uma questão outra prévia, que é o que justifica a intenção de venda, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é percebermos exatamente o que é que aconteceu para existir uma sentença de um tribunal administrativo que considera um despacho do seu secretário de Estado da Cultura manifestamente ilegal. E, portanto, e o próprio despacho e o próprio secretário de Estado da Cultura reconhece que houve, que as obras saíram de forma ilícita e até pede contra ordenações, não sei se contra si próprios, se contra a Parva Loren. Parece-nos também, aos olhos desta sentença, que importa ouvir a Parva Loren, porque a sentença, de facto, faz a distinção entre o Estado e a Parva Loren, portanto, considerando que as obras são da Parva Loren e são da responsabilidade, são uma questão de gestão e não uma questão administrativa. Ora, também na sentença nós temos, basta dizer isso, temos dado como provado que a Parva Loren e a Parups chegaram a fazer pedidos de autorização de expedição temporária, o que é muito estranho, dado que a intenção era vender, que esses pedidos a Direção-Geral do Património respondeu que não estavam dentro do prazo legal e, portanto, que essa autorização temporária não foi dada e, mesmo assim, as obras saíram. Portanto, permanecemos com grandes interrogações sobre a forma como as obras saíram e a forma como chegaram a Londres. Custa a crer que possam ter saído sem as autorizações necessárias, quer dizer, custa a crer, não, é a grande interrogação, é como é que se saíram do país sem as autorizações. Ainda mais estranha é saber como é que entraram no Reino Unido sem as autorizações. Portanto, por todas essas razões, parece-nos essencial e até por respeito para com as instituições do Governo e o que tutela a cultura, perceber exatamente o que é que aconteceu, como é que aconteceu e como é que podemos ter a certeza que não volta a acontecer no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês de Medeiros. Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS. Ah, sobre a mesma matéria? Ah, sim, peço desculpa. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer o seguinte, o requerimento do PCP foi apresentado pelo deputado Miguel Tiago no plenário e foi dito que iríamos apresentar este requerimento sem saber que já tinha dado entrada na comissão o requerimento do Partido Socialista. Pese embora seja diferente porque o do Partido Socialista prevê também o Conselho de Administração, nós entendemos que o nosso fica naturalmente prejudicado por isso, mas nós apresentámo-lo e o deputado Miguel Tiago fê-lo em plenário sem saber que já tinha dado entrada na comissão este e, portanto, entendemos que votando do Partido Socialista o nosso ficaria prejudicado. Dizer apenas sobre esta matéria que acompanharemos o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque entendemos que esta matéria necessita de esclarecimentos urgentes, tendo em conta a gravidade do que está em cima da mesa. O PCP não entende que são atrapalhadas, são ilegalidades gravíssimas que colocam em causa o Estado de Direito e por isso entendemos que é fundamental esclarecimentos cabais desta matéria, porque entendemos que é a própria democracia que está hoje a ser colocada em causa e entendemos que seria muito importante ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, Partido Comunista Português. Agora sim, Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em relação a esta matéria, eu acho que é importante aqui frisar uma questão que para nós é fundamental. Há decisões políticas, porventura, e questões de gestão, e aliás, foi isso que o próprio Tribunal reconhece ao se declarar incompetente, porque não há atos administrativos aqui que foram impugnados. E nós estamos disponíveis para discutir isso com o Secretário de Estado da Cultura e com quem se entender. Em rigor, a Parvalorum, aqui que só se fala na Parvalorum, está a gerir património que o Partido Socialista nacionalizou, está a tentar reduzir um passivo para liquidando os ativos, conseguindo com isso que os portugueses não tenham ainda mais de pagar a sua fatura do BPE. Nós desejamos que esta situação seja rapidamente resolvida. Não vamos é discutir, Sr. Presidente, quer com os responsáveis políticos, quer com o Conselho de Administração, questões judiciais. Porque a tentativa de judicialização da política não partiu de nós, partiu do Partido Socialista, e nós não daremos enfim, para esse peditório. E julgamos, não temos nada com a presença destas pessoas aqui na Comissão. Chamamos a atenção que, em particular, o Conselho de Administração se pode declarar que não pode prestar declarações porque estão a decorrer questões judiciais levantadas pelo Partido Socialista e, portanto, se for uma resposta que a Conselho de Administração dará, nós respeitamos essa postura, como é evidente, porque também ter aqui as pessoas para dizer que não respondem a nada é um bocadinho ridículo, e gostaríamos de propor, Sr. Presidente, que se calhar se pudesse fazer estas audições em conjunto com pelo menos a segunda, em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, que em rigor é quem tem as questões da Parvalorum e do BPN, assim, e da administração pública debaixo da sua tutela, e creio que a maioria poderá propor isso em relação à segunda parte deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Osório. Sr. Deputado Anílson de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, eu penso que durante a última semana e meia nós já tivemos a ocasião de esgrimir argumentos sobre esta matéria. E, portanto, dizer, acompanhando aquilo também que diz o meu colega do CDS-PP, que não vamos, de facto, criar nenhum obstáculo à vinda, quer do Sr. Secretário de Estado, quer ao Conselho de Administração da Parvalorum, mas dizer também o seguinte, sob melhor entendimento, pedir ao Sr. Presidente que possa requerer também a possibilidade desta audição da Parvalorum ser conjunta com a Comissão de Finanças, uma vez que é sobre a tutela das finanças também que a Parvalorum está, e portanto ver da possibilidade de podermos fazer um reagendamento conjunto no sentido de até prestar cabais esclarecimentos relativamente àquilo que é o passado, às questões relacionadas com o BPN, podem trazer também aqui algumas matérias que nos interessa esclarecer sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anílson de Sena. Sr. Deputado Rita Rato, Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, eu há pouco não disse, mas é apenas para dizer que relativamente à Parvalorum, o PCP apresentou um requerimento na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, este requerimento para a Ministra das Finanças, este requerimento será discutido também brevemente na Comissão de Orçamento e Finanças, creio que amanhã, e, portanto, este enquadramento depois também precisa de ser percebido nesse âmbito, porque é verdade que o PCP chama a Ministra das Finanças e não a Parvalorum, mas eu creio que se deve enquadrar isso na discussão própria da Comissão, sem fazer substituir esta discussão a qualquer outra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só penso duas notas importantes para também enquadrarmos devidamente o que está a ser discutido. Naturalmente, o Sr. Deputado Michel Zoifert falava em judicialização da política, verdadeiramente o que temos é um processo que naturalmente tem uma dimensão política, que diz respeito a uma opção tomada pelo atual governo, ou pelo menos validada, ou pelo menos permitida, no que respeita à alienação das obras, mas incorpora também uma decisão e uma componente que é jurídica e que diz respeito ao cumprimento da lei. E, portanto, nesse sentido, não se trata de uma judicialização da política, trata-se de fazer cumprir a lei onde ela não foi cumprida, e aparentemente há uma decisão judicial que sublinha que houve ilegalidades no processo. Paralelamente, obviamente, decorre um debate que também ele é político quanto ao destino a dar às obras, no quadro de eventualmente vir a ser cumprida a lei que não foi no seu devido momento. E, portanto, separemos também as águas, e a separação de poderes serve para as duas coisas, e, portanto, a justiça disse o que tinha que dizer e a política também tem uma palavra a dizer. Contudo, também sabe que há responsabilidade política decorrente da prática de atos ilícitos. E, portanto, é isso que importa apurar no quadro desta Comissão. Isto, ou seja, há manifestamente duas questões distintas, e também importa, mas já agora dando nota do que sublinhou também quanto à audição conjunta ou em articulação com a Comissão de Orçamento e Finanças, há duas questões de natureza diferente. Há uma que é manifestamente circunscrita à questão de legalidade e sobre a qual importa ouvir o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que é aquela que respeita essencialmente ao cumprimento ou não da Lei de Base do Património Cultural, do regime de inventariação e de classificação. E, portanto, quanto a isso, parece-me que é mais claro que a competência é desta Comissão e em que não há, assim, uma grande necessidade da intervenção da Comissão de Orçamento e Finanças, que é alheia, se quisermos, a essa dimensão da classificação. A intervenção da par valorum, obviamente, interessa a ambas, porque interessa também esta componente, porque não terá eventualmente solicitado as devidas autorizações no quadro da Lei do Património Cultural. Portanto, à partida, temos um espírito de abertura quanto à realização conjunta ou à possibilidade da presença dos senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças na nossa Comissão. Eu acho que aí a liberdade é completa e total, e o que mais for esclarecedor é aquilo que deve ser sublinhado. Já a questão política tem uma dupla dimensão. Tem uma dimensão que respeita efetivamente à gestão dos bens que vieram parar à esfera do Estado na sequência da nacionalização e, portanto, que reporta à tutela das finanças, mas também indissociável dela. É uma opção de política cultural que respeita à vontade ou não de conservar estas obras na esfera nacional. Portanto, há várias questões que se intercruzam e, portanto, de facto, uma solução complexa, um problema complexo pode ter uma solução de audições em gama variada. Sublinhava apenas uma coisa que juridicamente é relevante. O processo em causa é um processo de natureza administrativa e, portanto, nenhum esclarecimento pode deixar de ser prestado, não há segredo de justiça algum e, portanto, não há nenhuma matéria cuja confidencialidade possa ser subtraída ao conhecimento da Comissão. Portanto, esse receio nem sequer existe e, portanto, mesmo aí, penso que não temos nada, enfim, não há nenhuma inutilidade decorrente do facto de haver uma ação judicial em curso, que, reitero-se, continua em curso. O que foi resolvido foi apenas o decretamento da providência que foi indeferido, mas o procedimento cautelar relativo à providência prossegue e prosseguirá, muito provavelmente, depois a ação principal que o Ministério Público, pelo menos deu a entender, que continua a averiguar. Portanto, há muito espaço para que ambas as dimensões, política e jurisdicional, corram o seu caminho em linhas paralelas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Inês Medeiros, do Partido Socialista.
Só mesmo para concluir, Sr. Presidente, e tal como disse o meu colega, para além da questão judicial da providência cautelar, importaria pelo menos esclarecer com quem exatamente é que a Christie's fez um contrato, se foi com a par valorem, e de quem é que ficou responsável pela expedição das obras. Portanto, isso não tem nada a ver com o processo judicial, não tem nada a ver com as ações, e nesse sentido parece-nos que, de facto, a administração da par valorem, e até da par UBS, mas penso que é a par valorem que tratou da globalidade da expedição, convém a saber exatamente com quem é que assinou os contratos e com quem é que ficou responsável pela expedição das obras, sobretudo quando temos o primeiro a responsabilizar uma leiloeira internacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Se bem entendi daquilo que foi aqui exposto, convinha fazermos uma votação separada das duas entidades relativamente ao mesmo requerimento. Uma relativamente ao Sr. Secretário de Estado da Cultura e a outra, votarmos a questão de ouvirmos o Conselho de Administração da Par Valorum, mas em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças. Parece-me ter entendido isso de que...
Eu penso que...
Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Nós podemos votar em conjunto, porque vamos viabilizar as duas vindas. Em relação à par valorum, a sugestão que nós fazíamos é que o Sr. Presidente pudesse contactar a COFAP no sentido de ver da disponibilidade da COFAP também de fazermos esta audição em conjunto. Porque, porque me parece que nós tomarmos aqui uma decisão em relação à COFAP, dizendo que eles vão estar connosco nesta audição, pode criar aqui... algum embaraço entre as duas comissões e, portanto, era coordenação entre os dois presidentes, manifestando nós a intenção de poder ser feita em conjunto a audição à par valorem. Penso que é isto.
No mesmíssimo sentido, a minha intervenção há pouco era só sublinhar, aberto a todas as soluções, e o bom senso e a superior capacidade do Sr. Presidente para articular com o Presidente da COFAP é mais do que garantia de que a coisa fica bem articulada. Portanto, acho que se faz uma votação única e já não é necessário mais nada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu é que não tenho o dom de adivinhar qual vai ser o sentido de voto. Portanto, o primeiro disseram que seria votado para ouvirmos aqui, o outro também votar, mas na condição de podermos fazer a audição em conjunto. Portanto, sendo assim, eu depois farei contacto com o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de ver do interesse que eles terão, ou pôr à consideração dos nossos colegas da outra comissão, saber se querem fazer uma audição em conjunto, ou entretanto também poderão fazer em separado, já não me compete a mim decidir. Portanto, quem vota contra o requerimento do Partido Socialista, na sua globalidade, quem se abstém, está o requerimento aprovado por unanimidade, está prejudicado o ponto 6 do Partido Comunista Português, porque está incorporado nesta própria votação. Ponto 7, apreciação e votação do texto de substituição da deliberação 19/12, solicitando o parecer a ser elaborado pelo Conselho Nacional de Educação sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, e mais concretamente sobre a utilização do Método de Classificação Internacional da Funcionalidade em Capacidade de Saúde, como base para a elaboração do Programa Educativo Individual e do Projeto de Deliberação 20/12, solicitação de uma recomendação ao Conselho Nacional de Educação sobre políticas públicas de educação especial, neste caso do PSD e do CDS. Senhora deputada Margarida Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra e coordenadora do Grupo de Trabalho de Ensino Especial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras realmente vão também para o Partido Socialista, na medida em que o seu projeto de deliberação vinha em complemento também com aquilo que era a ideia global do projeto de deliberação do CDS e do PSD, e por isso nós chegámos a um consenso de elaborarmos uma resposta, um pedido conjunto em que pedimos uma recomendação ao Conselho Nacional de Educação sobre as políticas públicas de educação especial, incluindo a utilização do método da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, com base num diploma legal existente, que é o Decreto-Lei 3 de 2008. Portanto, este é um texto consensual e, portanto, Vossa Excelência poderá pôr à votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma intervenção. Vamos passar então à votação do texto de substituição para ser remetido ao plenário. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Srs. Deputados. Terminamos aqui a reunião. Lembrando que a reunião de amanhã não será às 10, mas sim às 9:30, para podermos, na própria reunião e antes da audição, analisarmos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Exatamente, para a resolução. Muito obrigado, Srs. Deputados.